Então, é interessante saber que eles fizeram esse ano, em média, 600 mil reais.
Exato.
Isso quer dizer que eles fizeram muito mais que 100 mil reais.
E por lançamento, a
Então,
média deu 237 mil reais.
e aí prova cabal que o 6 em 7 vale N vezes mais. Imagina qual o valor disso para eles em 5 anos, em 10 anos. São três pilares que sustentam todo 6 em 7: lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas o 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada do seu primeiro 6 em 7. Isso é,
100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos.
Eu sou o Thiago Batista.
Eu sou o Gui Cardoso.
E eu sou o único que não aparece nessa brincadeirinha de falar 100 mil reais em 7 dias consecutivos, Érico Rocha.
Boa. E o tema hoje, Érico, é: o 6 em 7 vale mais do que 100 mil reais. E o engraçado é porque na nossa apresentação aqui, a gente fala ipsilíteris que o 6 em 7 é. Isso é, 100 mil reais em 7 dias. E aí, é 100 mil reais em 7 dias ou vale mais do que 100 mil reais?
Eu posso explicar isso de um jeito que eu nunca explico as coisas, que é com uma história.
Ah, olha só, pela
olha
primeira
só,
vez
nunca...
que eu ouço uma história de Hercules.
Nossa, vou explicar com uma história. Lá em 2010, quando eu fiz o meu primeiro 100 em 7, isso é 100 mil reais em 7 dias, eu tentei chorar, mas não consegui. Quando eu tentei chorar, eu não chorei porque eu tinha na minha conta do gateway de pagamento mais de 100 mil reais. E esses 100 mil reais foram criados lá em 7 dias. Eu tentei chorar e não consegui porque eu vi que eu tinha feito isso através de um método, uma fórmula, um passo a passo. E tudo que você faz através de um método, uma forma e um passo a passo, você pode repetir. Então eu falei, uau, eu posso repetir. É tipo quando você faz uma parada através de uma receita, você tem uma mais pura certeza ou confiança que você vai conseguir repetir. E o mais interessante disso tudo é que eu repeti várias vezes. Então, quanto custa você aprender a fazer 6 em 7? Custa mais, vale mais do que os próprios 100 mil reais. Do mesmo jeito que você aprender a dirigir, vale mais do que o que você economizou de táxi quando você aprendeu. Porque agora, em teoria, você pode dirigir para o resto da sua vida. Porque uma vez que você aprende a dirigir, você não desaprende. Algumas pessoas não aprenderam a dirigir. Né? Nessa mesa, não vou mencionar o nome.
Eu aprendi sim.
Você aprendeu.
Não tenho provas para te mostrar,
eu não,
mas...
Eu nem falei que era você, Gui. O que aconteceu que o Gui...
Minha carteira está vencida, mas eu sei dirigir.
Mas é isso. Então, ele vale mais do que isso. Mas fora o valor... E isso que quando a gente conta só o valor monetário, porque existem outros valores também.
É mesmo? Quais valores que existem mais?
Quando você faz um lançamento para fazer um 6 em 7, a primeira coisa que acontece é que você aprende a fazer uma audiência. Não se faz um 6 em 7 sem audiência. Só que uma vez que você faz o 6 em 7, algumas pessoas compram, outras não, mas você fica com aquela audiência. Aquela audiência não se dissipa. Aquela audiência fica em contato, para quem segue a gente bastante, em formato de lista. Então você tem uma lista. E é por isso que a gente fala que uma vez que você faz o primeiro 6 em 7, o segundo fica muito mais fácil.
E falando nisso, você lembra quanto tempo você demorou para fazer o primeiro 6 em 7? Está lá no primeiro episódio da história.
Total.
Mas o segundo... Você lembra quanto tempo foi
entre
de intervalo entre o primeiro e o segundo?
E, engraçado que a gente lembra... Você lembra quando foi o seu primeiro beijo, Thiago?
Não. Ah, pô, lembro.
Você lembra quando foi o segundo? É interessante.
Não, mas o intervalo...
E olha que eu comecei com um beijo, hein?
Não, mas ó, o intervalo, assim...
É engraçado que a gente tem o nosso memória... Eu lembro que... Eu lembro que eu demorei muitos meses. Porque entre o primeiro e o segundo, e eu não lembro exatamente do segundo, porque a gente não fica com essa marca na memória assim como a primeira vez. Mas, ó... Eu lembro que eu fui nos Estados Unidos aprender muitos outros cursos. Eu gastei os 100 mil reais, tudo em outro curso. Por quê? Porque eu falei, nossa, imagina o que tem no mundo que eu não sei. Se com esse curso, com essa metodologia, eu fiz 100 mil reais em 7 dias, imagina o que eu não sei nesse mundo. E eu passei mais ou menos uns 6 meses distraído e indo aos outros cursos. Então, por 6 meses, eu passei distraído. Eu não sei se eu lancei durante esse tempo. Deve ter lançado. Mas o fato que eu não achava, eu achava que, uau, deve ter coisa muito melhor ainda. Então foi aí. Então eu passei a seguir seriamente a fazer cronicamente mais lançamentos, sequencialmente, depois de 6 meses, quando eu acabei aplicando isso. Aprendi várias coisas nesses cursos, mas nada fazia um 6 em 7. E aí eu voltei e falei assim, uau, a gente devia focar em fazer o 6 em 7. Então, no primeiro ano, a gente se distraiu. E a gente, eu lembro que eu fechei o ano em R$450 mil de faturamento. Então, eu ter feito uns, que, uns 2, 3, 4. Né? Eu não lembro exatamente os faturamentos exatos dele. Mas no segundo ano, eu já fui para 2 milhões e 500.
E foi nesse ano que você pagou uma consultoria?
No primeiro.
Essa consultoria foi boa.
Famigerada consultoria. Inclusive, eu falo dessa consultoria no Como Começou o 6 em 7.
Fala.
Eu fui numa festa, episódio. Uma das coisas agora você mencionou, não tem como contar, né? Mas fui numa festa lá em San Diego, na Califórnia. Ah, eu contei isso no Galera Raiz. Se você participa do grupo Galera Raiz, procura lá o primeiro vídeo do Érico. Dá pra procurar no grupo de Telegram Galera Raiz o primeiro vídeo do Érico. Inclusive tem um link do vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei foi em 2014. Isso era já 2014? Não sei. O tempo passa, né?
E galera, para você entrar no grupo Telegram do Galera Raiz, é muito simples, ó. Você entra aqui no seu navegador, aí você escreve fórmula de lancamento, é sem o cedilha, tá? .com.br/raiz, e ele vai abrir essa página, aí você vem Join Channel, e aí ele vai, já vai direto, ó. E aí você vai lá no início, que você vai ver esse vídeo e o áudio que o Érico tá falando no podcast.
E aí eu fui num evento e tinha um cara lá que aparentemente sabia a parada, né? Sabia fazer dinheiro sem lançamento. E eu falei, cara, me ensina a fazer uma outra tática que não seja lançamento que dá dinheiro. E aí ele falou, não ensino não, não é minha parada. Não, me ensina. Eu insisti tanto que ele acabou falando, então tá bom, transfere 5 mil euros que eu te ensino. Falei, uou, interessante. Eu morava na Inglaterra, acabei transferindo, porque eu achava que o cara tinha reputação e tal. E a sacada era se eu aplicasse aquilo e não desse certo, ele me devolvia os 5 mil. Vai saber se ia devolver, eu conheci o cara num lugar, mas fui na parada, eu estava muito deslumbrado com esse mundo. Fui e paguei os 5 mil euros. Ele até me ensinou uma tática, e eu explico essa tática exatamente no Galera Raiz. E eu fiz $32 mil, 28 mais 12, 13, $32 mil com aquela tática dele. Uhum. Então os 5 mil euros voltou. Mas mesmo assim, não era tão poderoso quanto 6 em 7. Então, e ele me ensinou naquele dia, sabe o que fazer o quê?
O quê?
Webinário.
Ah, olha só.
Eu não sabia o que era um webinário. Inclusive, se não me engano, mais ou menos pelaquela época, eu registrei o domínio. Se não me engano, webinário.com.br. Mas, ó, dito tudo isso, foi a época de explorar, viajar o mundo, botar meu e-mail na primeira, todo buraco que aparecia na minha frente, meu e-mail entrava, porque eu estava deslumbrado. No primeiro curso que eu tinha comprado, eu tinha feito um 6 em 7. E mais interessantemente foi aquela parada que demorou um tempo para descobrir que aquela primeira tacada era uma mão muito valiosa. Tipo você sair com a mão de dois ases, né? Traduzindo aqui para o mundo do poker, do Gui, e você achar que todas as mãos são aquelas, são de dois ases. E não foi. Era uma mão muito boa e aconteceu de estatisticamente, improvavelmente, mas aconteceu dela cair na minha mão na primeira rodada.
Boa. É, e eu acabei de fazer um lançamento agora do Fernando Gêmeo. Ele investiu tipo R$18 mil e faturou.
Fazer o lançamento? Você fez o lançamento?
Não, fazer a análise de lançamento do Fernando Gêmeo. E ele investiu R$18 mil e faturou, enfim, múltiplos 6 dígitos. Mas... E aí ele, cara, eu tô pensando em mudar o carrinho, abrir 2 dias e parar no meio. E eu, cara, não, só repete.
Total,
só repete o que deu certo.
Tem uma parada que a gente é muito bom na ignição, que é muito difícil de ser bom no começo, mas a gente faz alguma coisa que funciona e intensifica. Então, quando a gente faz uma coisa que funciona, a gente intensifica. Por exemplo, 678, que é o nosso evento ao vivo, funciona. O que a gente fez? Intensificou. Ele é maior, mas ele funciona, mas ele é maior.
Então, isso parece básico, mas é um erro que a gente vê se repetir ao longo das análises.
Poucas pessoas sacam isso.
Que tipo, pô, você tá com um negócio muito bom, já eu disse fecho final.
Eu cometi. Muitas pessoas precisam, o Fernando Gêmeos, por exemplo, vai precisar quebrar a cara para ver isso. Não de uma maneira negativa, mas de cometer erros, de tropeçar para conhecer isso. Então, assim, eu descobri isso aos trancos e barrancos. São anos lançando para saber que o ideal é pegar o que funciona e intensificar. Poucas pessoas sacam isso, porque a gente pensa o quê? O processo de descobrir o que funciona foi um processo de explorar alguma coisa nova. Então, se associa, para eu crescer mais, eu tenho que entrar no novo de novo. o contra-intuitivo é eu tenho que fazer melhor o que já foi feito, mais intenso. Então a resposta entre o 6 para o 7, o 7 para o 8, é o mesmo mais intenso e não algo necessariamente muito diferente.
E entra naquele negócio da grama do vizinho mais verde, né? De parecer que o...
E é a característica do empreendedor, né? É muito mais... Às vezes é muito mais sexy você fazer uma coisa completamente nova. Para muitos empreendedores, do que simplesmente fazer o bom melhor.
Às vezes a pessoa fica mais preocupada em fazer algo novo e inovar, né? Reinventar a roda do que simplesmente, cara, faz o que vai te dar mais resultado.
Ela não entende que ela precisa atingir o teto daquilo. Eu sei que árvores não crescem para o céu, então eventualmente a inovação vai acontecer, só que o erro é você inovar tarde demais ou cedo demais. É um balanço. E eu não entendo, porque tem toda essa parada de gente que não está no negócio, que é o segredo da inovação e tal. E a própria inovação tem um custo. E tem um timing certo. Você tem que acertar o timing, porque senão você vai para o saco. Quantas pessoas foram para o saco porque inovaram um pouco antes da coisa ser necessariamente timing? O tempo onde é inovado é interessante. Então, hoje em dia, a gente aprende a intensificar primeiro antes de necessariamente inovar. Então, a gente intensifica, a gente é bom intensificando. Até hoje, a gente ainda vende quase um produto só, né? Pelo menos no mundo mais digital, de online, quase um produto só. E estamos indo bem, estamos crescendo muito. Porque a gente pega o que a gente sabe fazer bem e faz mais intenso.
Muito bom. Muito
conteúdo está sendo isso, né? Quem segue meu conteúdo vê que eu faço mais e melhor. E pelo menos tento fazer melhor. A gente tenta fazer melhor, procura fazer melhor, mas a gente quer, e a gente vai continuar intensificando, porque seria um crime você pegar uma coisa que funciona e não intensificar.
Excelente, Érico. E você diria que o 6 em 7 é uma habilidade?
Eu diria que o 6 em 7...
Que você desenvolve, sei lá.
É uma arte marcial.
Fala mais sobre isso.
Eu acho que tem um pouco... Eu agora, praticando arte marcial, eu vejo muita similaridade. É alguma coisa... A arte marcial é uma habilidade? Eu acho que quem tem arte marcial precisa de habilidade, mas não é só uma habilidade. Não é só uma habilidade. É uma série de regras, uma série de procedimentos que você usa para guiar suas ações, para atingir um objetivo. Então, dependendo da arte, por exemplo, uma série de procedimentos na arte de jiu-jitsu é levar o seu oponente ao chão. O karatê leva, mas não é o objetivo. Então, dentro ali existe uma série de regras, mas não é necessariamente uma coreografia. Porque a coreografia não funciona. Então, é uma série de regras. Então, quando a gente está lutando, a gente está se movimentando a partir de princípios. A música é a execução de sons a partir de certos princípios, regras e fundamentos. Mas você pode improvisar na música. Mas ela não tem notas fora da escala, porque senão não é música, é barulho. Pergunta para você, eu tenho um filho de 2 anos que não faz música, ele faz barulho, porque ele não entende as regras. Então, eu acho que a fórmula de lançamento, a arte de lançar é uma arte. É uma arte. Eu não sei se é uma arte que é muito científica, assim como música. Você já parou para pensar que música é muito científico?
Absurdo mesmo.
Parece que não, mas é muito científico. É quiçá matemático aquilo. A distância entre as notas, a matemática musical é muito matemática e ao mesmo tempo é arte. E aí, o que eu acho... Por que eu acho que onde a arte encontra... Onde a arte, né? No marcial, onde a arte encontra...
A ciência
é quando você pega a ciência e executa na sua vida, no seu ambiente, aí fica único. Por exemplo, lá na África, no meio de uma tribo, o cara vai executar princípios da música com aquilo que ele tem. Isso torna aquilo artístico. Com as características. Ele não tem eletricidade, então ele não tem uma guitarra elétrica, mas tem um instrumento de sopro. E é completamente diferente de qualquer outro instrumento. Ele segue a mesma escala, não tem jeito. A música é a música. Não tem, segue as mesmas regras, mas aquilo torna arte quando você, de acordo com as suas vantagens e desvantagens naturais ou conquistadas, você aplica aquilo. Então, o Gui, que é uma pessoa que não é pesada, ele vai aplicar o jiu-jitsu de uma maneira diferente que o Aguiari, que é puro peso.
Usa outros golpes.
Outros golpes, ele tenta outras habilidades, mas mediante a regra. Os dois vão estar no chão, se eles tiverem provavelmente executando jiu-jitsu.
Pensei aqui no golpe do Aguiar, o preferido dele, adivinha qual é?
Qual que é?
100 quilos.
100 quilos.
Eu tô falando e nem vou entrar no tatame.
Tem o Kataguiari também.
Kataguiari.
Ô, Érico, e você falou de lista, né? Indo de uma forma assim, mais prática. Pô, depois que você faz o 6 em 7, você... normalmente constrói uma lista, né? E o que que você...
Não, antes de fazer você constrói,
isso, é verdade.
Né?
E depois
você fica
você
com a
fez
lista.
Uma lista e você pode trabalhar essa lista para para conseguir fazer, dependendo, outro 6 em 7 mais fácil, né? Que formas que você tem de trabalhar essa lista, cara? Além de gerar o relacionamento...
Uau! Afim, eu acho que a lista é uma quantidade de pessoas que confiam em você como expert em alguma coisa. E agora, como é que você faz para trabalhar essa lista? Você dando valor para ela. Então, à medida que você dá valor para essa lista vai te ter, vai aumentar o relacionamento com você. E ó, não é só com a lista não, com seu filho, com a sua esposa, com seus amigos. Funciona assim, você tem um banco de relacionamento com eles. Se quer pedir alguma coisa para os seus amigos, as chances são que eles vão fazer se eles têm um relacionamento com você. Se você é aquela pessoa que só pede, só chupa, só suga, eventualmente seus amigos vão deixar de ser seus amigos, vão se afastar de você. E com a lista é o seguinte, então imagina um banco de relacionamento com a sua lista. Quando você faz uma coisa pra ela, com um intuito pra ela, você coloca lá uma moedinha no banco. E aí você tem que colocar várias moedas pra poder tirar ou pra poder pedir. Então a grande sacada é você dar. E agora, como é que você faz isso? Cada pessoa inventa um jeito de fazer isso, através de conteúdo, através de alguma coisa. Mas o fundamento é, como é que você mantém o relacionamento é continuando dando valor. Se você some, é como um pai que some da vida do filho por 20 anos. Quer dizer que o relacionamento acabou? Não necessariamente. Mas enfraqueceu ou até acabou. De repente. Como se fosse uma planta. Você vai regando a plantinha, vai regando a plantinha, vai regando a plantinha dá frutos. Eventualmente você colhe um fruto, mas se você só ficar tirando da planta, só ficar tirando e não regar, o que, que vai acontecer? A planta vai morrer. A planta é o relacionamento, é bem orgânico esse relacionamento, mas ele é orquestrado. Você tem que procurar fazer isso intencionalmente.
Boa, e uma vez feito de uma forma saudável, né? Você pode tanto testar outros produtos, né? Vender o mesmo produto outras vezes, né?
Várias vezes. A lista vale mais, eu acho que a lista vale mais que o próprio lançamento. Poucas pessoas conseguem ver isso, porque a lista tem um longo prazo. Se você tem ali uma árvorezinha que são vários frutos. O fruto, eu não gosto da análise não, mas é quase uma árvore de dinheiro. E claro, você tem que regar aquela árvore. Ela custa para regar, é aquela coisa toda, mas é quase isso. Então se você cuida bem da árvore depois, ela vai te dar frutos por muito tempo. Se você cuida mal da árvore, ela vai te dar por pouco tempo. Se você sai acabando com a árvore, ela não vai te dar fruto. Então, eu acho que a lista vale mais... E o posicionamento também. O lançamento, ele dá posicionamento. Pessoas que não eram conhecidas nos mercados depois de lançamentos, eles tendem a ficar conhecidos. E posicionamento aumenta... Tudo fica mais fácil com posicionamento. Quando você é bem posicionado, você pode cobrar mais caro. Quer um exemplo?
Sim.
Um cara estava vendendo... esse é um exemplo do Washington Post. Um experimento do Washington Post. O jornal. Foi lá em Boston, pegou um violinista bam 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 e botou ele para tocar no metrô. E ele ganhou centavos. Um dia ou dois dias depois, não sei a conta certa,
ele foi tocar. Sem as pessoas saberem que era ele, né?
E era a mesma música, com um violino, se não me engano, um Stradivarius, milhões de reais. Então o violino era bom. O violinista era bom. Ele estava vestido como tal e estava tocando lá. E ganhando centavos. E aí, tempos depois, ele lotou o Boston Concert Hall, não sei se chama isso, mas é enfim, onde os ingressos eram vendidos até por $100. E as pessoas pagavam. Qual a diferença entre ele no metrô e ele no lugar? Posicionamento. Um lugar ele foi posicionamento como tal, o outro as pessoas imaginavam outro posicionamento. Um palestrante, por exemplo, que é bem posicionado e tem reputação, ele pode cobrar até 100 vezes mais do que um palestrante que não tem a reputação. De verdade, 10 vezes, 100 vezes mais. Uma banda bem posicionada, líder de mercado, o show dela custa N vezes mais. 10, 20, 30 vezes mais que uma banda com música fantástica, porém desconhecida. Inclusive o próprio U2 já tocou no metrô de Nova York também, disfarçado. Oh, acho que até atrás
é
tem...
É muito bom isso.
É muito bom, com o Jim Fallon. Eu esqueci o nome do programa, mas ele começa a tocar e a galera tá lá. E a galera vai aglomerando. Ah, mas quando eles descobrem que o U2 muda, muda completamente. A galera vai à loucura. Então, assim, é a mesma música. Eram os mesmos caras tocando. Com um posicionamento diferente. Então, a arte, a posição vale mais. O posicionamento da Apple é um posicionamento de alguém que produz produto que é fácil de usar. Por exemplo, com um design bonito. Mais bonito no passado. Acho que depois que o nosso amigo morreu. Steve Jobs morreu. Alguém deve estar pintando e bordando com design lá, mas mesmo assim eu ainda tô lá porque eu acho que é um produto fácil de usar. Então eles lançam outro produto, eu meio que compro por causa do posicionamento e pago mais caro para aquele posicionamento.
Então acaba que o 6 em 7 acaba gerando efeitos colaterais positivos.
Positivos, por exemplo, muitas pessoas que atendem, não, vamos supor que o cara atende. Ele atende o telefone dele.
Consultório, passa, você fala?
Consultório, profissionais liberais. O telefone dele começa a tocar igual um louco. Porque algumas pessoas não querem o produto dele. Quer ele. Quer o serviço dele. Quer ele trabalhando.
Ele tende a lotar a agenda.
Ele tende a lotar a agenda.
E aí, lotando a agenda, ele tende a aumentar o preço, dependendo da consulta.
Ele começa a aumentar o preço da consulta e depois para de atender. Mas por quê? Porque ele descobre que quando ele não precisa do dinheiro, ele não necessariamente quer a agenda lotada. Então, quando ele faz o 6 em 7, ele passa a precisar menos do dinheiro da agenda. E quando ele precisa menos do dinheiro da agenda, ele descobre que ele não necessariamente quer a agenda lotada. Porque a agenda lotada é intenso. Você trabalha igual um burro de carga, dependendo da intensidade, né? Se você é um fisioterapeuta, se você é um médico, se você é um coach, um psicólogo, é intenso na cabeça. Quem já atendeu 8 horas por dia sabe como é que é. Dentista, então. Então, eles descobrem que a agenda não era o que eles queriam. Eles queriam ser bem remunerados, ter impacto e abundância financeira para, enfim, sustentar a família ou resolver, enfim, fazer, ter uma vida que eles sonharam.
Rodrigo Zago, que você entrevistou em uma das masterclass,
aconteceu
isso com ele, dele ter a agenda lotada ali de personal training, trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite e queria lançar um produto digital, atingindo 6 e 7 justamente para não ter que depender tanto da agenda dele e aliviar. Hoje em dia ele...
Total. A agenda lotada é o capeta. Para quem não tem, é melhor do que para quem tem. Mas quando você... É o típico do sonho que quando você resolve, ele passa a ser o pesadelo. A solução, que é lotar a agenda, vira o problema. Naturalmente, em todo mundo. E nada de errado, é um problema bom para se ter agenda lotada. Tem gente aí que tá morrendo de fome, desempregados, claro. Filhos não estão tendo a vida que merece, a saúde, não tá podendo ajudar. Eu entendo isso. Sobrevivência é importante, mas eles não entendem o quanto eles não querem a agenda lotada. Então, dá para pular esse passo, dá para pular aí para ter o que eles querem sem necessariamente passar pelo aquilo que eles não querem. Gravamos até um episódio sobre isso. Agenda lotada, como é que é? Dá para lotar a agenda sem fazendo 6 em 7. Então, a gente gravou isso. Então, digita Érico Rocha, profissional liberal, alguma coisa aí. Você vai achar um episódio de 1 hora sobre isso. Mas definitivamente é. Mas é deixa de ser um eco de lançamento. Reputação. Posicionamento, e às vezes o posicionamento vale mais do que R$100.000.
A Lívia também falou de convites de palestra, ela é da radiologia, você lembra dela?
Eu lembro, radiologia ou radiestesia?
Radiologia veterinária.
Ah, lembrei.
Um insider. Ela falou que está recebendo muitos convites para palestras e tal, você também recebe, né?
Eu recebo muitos.
E aí você bota um preço que...
Na verdade...
Pra não fazer, né?
Na verdade...
Disso.
É muito louco, né? Não é bem assim, mas o que acontece é, nesse ano, eu tô descobrindo que quando eu tô... Ó, vamos lá, eu tô aqui fazendo esse podcast nesse exato momento. No momento que a gente tá gravando, são 5 horas da tarde. Esse podcast vai ao ar provavelmente, se ele seguir meio que a régua, ele vai ser assistido por entre 60 e 100 mil pessoas. Isso é 60 e 100 mil pessoas. Para eu fazer uma palestra, isso vai ser eu dando uma hora de conteúdo usando plataformas digitais. Uhum. Essa ferramenta que é o mundo dos bruxos, né? Esse mundo. 56 mil pessoas. Se ele for um outlier, isso é, ele pode chegar até 1 milhão. Tem podcast que chega até 1 milhão. Mas vamos supor que ele não chegue a 1 milhão. Ele chegue a 100 mil, por exemplo, para ficar fácil a conta. Olha o impacto que eu tenho chegando a 100 mil pessoas. Para eu fazer uma palestra, eu tenho que pegar um avião. Na maioria das vezes, as palestras não são em Brasília. Tem que pegar um avião, ir para o lugar. Eu gasto, se for em São Paulo, um lugar que eu consigo bater e voltar, eu saio cedo e volto, chego em casa às 10 da noite. Isso é um investimento de 8 horas a 10 horas, quiçá 12 horas do meu tempo, para eu chegar, deslocar, fazer acontecer. Quantas pessoas vão estar lá? É discutivelmente... Depende, pode ser 50 ou pode ser 4 mil. Vamos supor que seja o lugar do mundo que tenha 4 mil pessoas lá e eu esteja fazendo essa palestra. É raro ter isso. Vamos supor que, classicamente, uma palestra vai ter 2 mil pessoas. Eu vou impactar aquelas 2 mil pessoas. E é claro que de uma maneira diferente. Eles vão ver o Eric, eles vão ver de carne e osso e tal. Mas ver o custo de oportunidade. Hoje, por exemplo, a gente gravou 2 podcasts. Se a gente gravou 2 podcasts, as chances são que cada um deles vai impactar cerca de 100 mil pessoas cada um, pode ser as mesmas pessoas ou não. Mas fora isso, eu ainda gravei anúncios, eu ainda fiz várias reuniões, eu fiz uma entrevista de contratação. Então, eu fazer palestra...
Fez crossfit?
Eu não faço. Não fiz hoje. Mas, ó, o que acontece? Eu fazer isso, não é que eu boto um preço alto para não ir. Eu boto um preço na minha palestra que vale. Não para as pessoas, não necessariamente vale para eles, mas vale para mim. Porque para eu sair daqui e fazer isso, eu vou deixar muitos projetos na mão. Isso vai custar a minha empresa, aos meus projetos, a minha visão. Então, não é que eu boto um preço para ninguém pegar. Eu boto um preço alto porque custa caro para o Hélio. Que algumas pessoas entendem, outras não. Mas custa muito caro. E a cada vez que a gente cresce aqui no nosso podcast, o dia que a gente gravar um podcast e ele tiver 1 milhão de pessoas, vamos supor que chegue um dia que as pessoas, que a audiência do podcast 6 em 7 não é 100 mil pessoas em média por episódio, é 1 milhão, como tem o podcast do Joe Rogan, que é N milhões. Eu vou ter que cobrar mais caro. Uhum. Porque... eu sair daqui, essa equipe vai pagar esse preço. Então, de onde vem a quantidade de lançamentos que eu fiz? A cada lançamento, meu posicionamento ia sendo mais conhecido, ia expandindo essa base, fazendo um bom trabalho, você vai expandindo. Então, você vai ser uma pessoa que lança, ela é obrigada a aumentar o preço depois. Porque se ela não aumentar, ela vai estar cometendo um crime, um problema com o seu próprio negócio. Então, um médico que... ele tem que aumentar o preço. Porque se ele não aumentar o preço, ele já não vai dar conta de atender mesmo. E passa a ser um custo de oportunidade. Até que chega um preço que é quase impossível pagar. Porque o custo de oportunidade é tão grande. Então, esse é o lance de palestra. Esse ano eu fiz uma. Só no Fire.
No TED também, tem 2.
O TED foi esse ano. E o TED? Fora isso, não teve. Uhum. Então, por quê? Porque cada vez mais é mais difícil, porque não é questão de colocar um preço, porque custa caro pra mim. Bom, imagina, pra outras pessoas tem outro custo também e tal, mas enfim, é isso que acontece. E é uma boa coisa, quer dizer que eu tô impactando pessoas. Quanto mais caro custa a sua hora, mais você tá impactando.
É, eu tô aqui pra... falar que marcar uma reunião, eu como coordenador aqui do Insider, marcar uma reunião com você é disputado. Então,
é disputado. Você
fica alguns dias aqui, sentar na ignição, dá um impacto
total
significativo.
Dá um impacto significativo em resultado nosso. De verdade. Hoje eu, por exemplo, fiz uma reunião de contratação. Divulgo entrevista. Reunião de contratação. Pô, se eu não estivesse aqui para fazer essa entrevista, essa pessoa pode, se aceita ou não, ia demorar mais para entrar e tem... trouxe essas pessoas
de projetos, né?
Que são impactados. Uhum. E algumas coisas ainda dependem de mim.
Mas vem cá, Érico, se através do digital você atinge muito mais gente, como você está falando, por que então você faz as masterclass ao vivo e o FL ao vivo, que é presencial?
É, aí vem de uma...
comparando aí fazer palestra com fazer masterclass.
Total. Porque quando eu fiz o 6 em 7 lá atrás, eu acho que eu só fiz o 6 em 7 porque eu fui num evento ao vivo. Então eu acho que pessoalmente o evento ao vivo me ajudou a fazer o 6 em 7. Eu vi a cara da galera. Eu não sei se eu teria feito 6 em 7 se eu não tivesse ido num evento ao vivo, porque eu não sei se eu ia ter acreditado nessa parada. Então, às vezes eu faço alguma coisa, porque custa muito, e custa muito fazer um evento ao vivo. Se eu falasse quanto custa o 678, 6, eu vi a conta ali, dá um frio na espinha. Pra quem mexe com digital, que dá pra fazer dinheiro sem necessariamente fazer isso, e isso sem custo emocional, de equipe, aquela coisa toda. Só que aí é a coisa certa a se fazer. Então, para um Masterclass, onde eu, aí a Masterclass eu fico um dia e meio às vezes. E aí eu acho que aquele um dia e meio vai causar um resultado que vale a pena. Inclusive, é massa que a Masterclass, eu não vou lá para 3 horas. Como aquilo tudo é centrado no, em mim, que eu não estou participando de um outro evento, não centrado em mim, mas é orquestrado por mim, eu consigo orquestrar tal que eu apresento aquele dia um dia inteiro. Então, eu não fico lá 3 horas, eu fico lá 9 horas. E aí faz sentido. E é quase as mesmas 9 horas que eu faria se eu batesse e voltasse. Porque quando eu estou fazendo uma palestra, eu estou inserindo num evento alheio. E ficar numa palestra clássica, 45 minutos. Se for uma palestra muito louca, é 1h20. É raro ser uma palestra. No Fire foi 50 minutos. E para eu executar aqueles 50 minutos custou, acho que um dia ou 2 dias da minha vida. Para eu falar. Porque tem uma logística. Ainda mais o Fire, que é um evento um pouco mais complicado de... Complicado não, mais intenso, né? Ele é o principal evento de marketing, eu acho que aberto, né? No Brasil. Então, que não tem que ser aluno, por exemplo. Se bem que principal é um importante evento. Eu não sei se é o principal, não. Mas é um dos grandes eventos, players, né? Para não desmerecer algum outro evento. Mas o que eu quero dizer é que... Então, às vezes eu faço isso porque é a coisa certa a se fazer. Porque o meu objetivo não é só vender, não é só ter mais aluno, é ter mais 6 em 7. Eu falo isso, que essa pulseira está amarrada no braço, porque um dia eu quero tirar uma foto com 1000 pessoas que fizeram 6 em 7 na mesma hora. Vai ser um dia legal para mim. Então é isso que eu... Então às vezes para fazer isso eu tenho que fazer um evento ao vivo. Senão eu não acho. Então às vezes você não faz necessariamente por dinheiro, mas você faz porque é a coisa certa se fazer. E de uma forma ou de outra me ajuda, né? Porque eu acabo ajudando as pessoas. Quanto mais eu ajudo as pessoas, eu ajudo. Mas enfim.
E falando de ingresso, de eventos presenciais, né? Um outro efeito colateral positivo é a facilidade, né? Mais fácil você vender ingressos de eventos presenciais quando você já fez um 6 em 7, quando você já gerou lista, você já gerou uma base de clientes. Um caso aí é do Valdir Mello e da Graziele Matos. Eles fizeram 6 em 7 com unhas decorativas.
Ah, é sério, cara?
É, com produto de unhas em gel, né?
Que massa!
E eles são insiders. Eles sabiam a data que ia ser o encontro do Insider.
Uhum.
E aproveitaram e marcaram o evento presencial deles aqui em Brasília.
Que massa.
E lotaram o evento, fizeram um lançamento para vender ingresso. E lotaram o evento, fizeram um evento perto do encontro presencial. E a gente vê também as próprias Masterclass, como é rápido a venda de ingressos e...
Porque foi feito, é um eco de lançamento.
É o eco, né? Então, se não tivesse os outros lançamentos que você faz...
Total.
Não seria a mesma
agora, por exemplo, a gente estava com 68 mil pessoas cadastradas para participar da semana 6 em 7 e isso aconteceu em cerca de 3 a 4 dias. Como é que isso aconteceu? Eco de lançamentos passados. Isso é alguma coisa que eu colhi, que eu plantei lá atrás. A minha árvore já está grande, já está dando muitos frutos. Então, eu posso colher. Então, esse poder. Eu não conseguia fazer isso de primeira lá. Mesmo sabendo, mesmo com habilidade.
Uhum.
Porque eu não tinha construído o meu ecossistema, minha plataforma de lançamento, vamos dizer assim, né? Meu jardim, ou dependendo de como é que a gente chama isso.
Boa. E outro impacto direto, quando você faz o 6 em 7 e tem uma boa entrega, é ter... casos, depoimentos, provas. E com prova, fica muito mais fácil vender.
Total.
E fazer um lançamento maior, né?
A prova vale tanto que se você tivesse que não cobrar nada para gerar a prova, e te digo mais, se tivesse que pagar para gerar a prova, valia a pena pagar. A prova vale mais do que o 6 em 7. Então, a prova do seu produto, por exemplo, as provas de pessoas que valem o 6 em 7, elas fizeram o curso da fórmula e fizeram o 6 em 7. Mas olhando para trás, se eu tivesse que pagar para elas, não para ela fazer o meu curso e gerar resultado para ela, valeria a pena. A única coisa que não dá, porque quando a pessoa não paga para você, necessariamente ela tende a não aplicar. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o fato é, por isso que eu falo, fazer trabalhar de graça não é ruim, não. Eu posso até levar isso, eu acho que é demonizado pelas pessoas e tal. Mas se você gerar resultado para aquelas pessoas que trabalham, se você conseguir gerar resultado de graça, eu faria. Porque o resultado, a prova, vale mais do que o dinheiro que você vai receber para gerar aquela prova.
A longo prazo, você tende a gerar muito mais.
Tem gente, quem entende disso acelera o seu resultado.
Excelente.
E tem a ver com aquele gatilho da similaridade também, né? Que você começa a ter, que quantidade de prova importa, né? E aí você começa a ter casos parecidos com mais avatares.
Engraçado,
né?
Que eu gravei um áudio pro Galera Raiz hoje sobre isso.
É?
Eu falei assim, importante gerar a prova, é importante mostrar a prova. Eu falo que um é maior que zero, dois é maior que um, três é maior que dois. Então, claro, vai aumentando o número de provas. E eu falei uma coisa para eles que é importante gerar a prova de formatos diferentes. Texto, áudio, vídeo, diferentes tipos de vídeo. Vídeo de entrevista, vídeo de, enfim, filmado, editado, não, de todo jeito. Eu já falei isso, foi legal.
Excelente. Érico, eu tenho um estudo científico aqui.
Sério?
Eita, cara, estudo científico de 6 em 7, cara, vale mais que 100 mil reais.
Digital Ignition University.
Tipo, aqui da Ignição Digital.
Aqui da Ignição Digital. Eu fiquei curioso com o seguinte, a gente vê as pessoas repetirem o 6 em 7 depois que eles fazem a primeira vez, isso é comum. Né? Mas eu quis olhar mesmo dados. Vocês ficaram me zoando que eu tenho
Gui,
dado.
Não, mas o Gui é o cara dos dados mesmo.
O Gui é o cara dos dados. Inclusive, ele guarda dado, né? Em todo lugar. O Gui tem dado aqui na Ignição, tem dado em casa, tem dado em São Paulo, certo, Gui?
O que você quer dizer com isso? Mas beleza. E é o seguinte, eu fui buscar da galera que tá no Insider, que eles mandam pra gente os lançamentos.
Inclusive, a gente podia fazer um programa e explicar o que é o Insider, né? Mas um dia a gente vai fazer.
Tá anotado já. E é o seguinte, 56 pessoas que mandaram os lançamentos pra gente começaram esse ano já sendo faixa marrom. Ou seja, já eram pessoas que já tinham feito 6 em 7 antes.
Pra quem não sabe, Insider você pode entrar, é um programa de mentoria que você pode entrar e faixas marrons entram buscando a preta.
Exato, busca chegar então, na preta, ou seja...
Então, tem pessoas que entram na azul, isso é, nunca lançaram, alguma coisa do tipo, entram na verde, já lançaram, tiveram um certo resultado, tem pessoas que já são faixa marrom mesmo.
Exato.
E quantos faixas marrons a gente tem?
Que entraram já como faixa marrom e nos mandaram lançamentos, foram 56 pessoas.
Show de bola.
56 pessoas. E no total, eles faturaram 37 milhões, 32 mil reais e 120... É, 37 milhões, 32 mil, 121 reais.
Em quantos lançamentos?
Em 156 lançamentos.
Então, 50 pessoas fizeram nesse ano de 2018.
56 pessoas.
Quantos lançamentos?
156 lançamentos.
E faturaram 37 milhões.
Ou seja, nesse ano, eles faturaram em média 661 mil reais, 287.
Total. E, gente, só para deixar claro, esses caras estão sobre nossa mentoria.
Exato.
Então, eles não são o típico faixa marrom. Diga-se de passagem, porque as pessoas pensam, quando eu chegar na faixa marrom, eu vou faturar isso. Não é bem assim, não. Tem faixa marrom que vai na aula do Ataíde lá, aqui de Brasília, para virar faixa preta. O Ataíde treina, no Ataíde do Jiu-Jitsu lá, treina os caras. Então só dizendo que 52 pessoas são caras que estão sobre a nossa mentoria.
Isso, dito e eles mesmos fazendo esses resultados,
E eles fazem o resultado, a gente não faz para ele. Dito tudo isso, é massa dizer que nem todo mundo a gente tem acesso aos lançamentos, porque a gente não fica fuxicando a vida das pessoas, né? Mas quando o cara é mentorado nosso, a gente sabe dos resultados, até porque não tem como mentorar sem saber resultado. Então, é interessante saber que eles fizeram, esse ano, em média, 600 mil reais.
Exato.
Isso quer dizer que eles fizeram muito mais que 100 mil reais.
E por lançamento, então, a média deu 237 mil reais.
E aí, prova cabal, que o 6 em 7 vale N vezes mais. Imagina qual o valor disso para eles em 5 anos, em 10 anos.
Exato, exatamente, cara. Então, para mim, fica nítido que... Que você chegar no 6 em 7 não é só o faturamento que você faz no próprio lançamento que você faz.
Definitivamente não. Engraçado que agora o Gui, que tem dado, né, prova isso pra gente.
Engraçadinho, sério, que eu vou te falar. Outra coisa também que é um efeito colateral é que uma vez que você gerou resultado já de 6 em 7, As pessoas costumam correr atrás de você para que você lance elas.
Se você,
né,
é uma pessoa que gosta de lançar outras pessoas, aí cliente corre atrás de você.
Cliente corre atrás de você.
Porque cliente está atrás de resultado. Exato. E a melhor maneira de você provar que você é capaz de gerar resultado é através do seu histórico. É o melhor jeito. Não quer dizer que é o único, mas é o melhor.
Beleza.
Show de bola.
Você vê mais algum efeito colateral? Acho que a gente cobriu muitos aqui, né, cara?
Lista, caraca. Audiência, posicionamento. É. Esses são os principais.
Palestra, convite. Convite para, por exemplo, participar de outros masterminds. Cara, o Ladeirinha tava na Espanha agora, em um mastermind
de eventos,
lá.
Né?
De outros eventos, né?
Que massa. Eu acho que tem um que é parcerias. As pessoas tendem a querer fazer parceria com aquelas pessoas que são líderes de mercado, que tem um alto posicionamento, que é um efeito colateral do próprio posicionamento. Mas algumas parcerias tendem a ser mais valiosas do que R$100 mil. Por exemplo, a gente tem uma parceria com o Hotmart e tem sido extremamente valiosa. A gente se ajuda muito. E essas ajudas valem pra gente conjuntamente. Eu acho que eu sou um dos melhores caras que ajuda o Hotmart. E eu faço isso porque realmente eu acredito no produto deles, mas eles também me ajudam em diferentes formas. E eu acho isso massa. Então, as chances são que eles estão fazendo isso porque eles confiam no meu trabalho. Isso veio de lançamentos. Desde lá de trás. Desde quando o JP não era o JP hoje, né? O Hotmart não era o Hotmart. Então, parcerias eu acho que talvez é o jeito maior de você aumentar o seu negócio. É possível com uma parceria você tentuplicar o seu negócio. Vê o exemplo do Granville, do podcast Faixa Preta. Né? Ele fez no primeiro lançamento dele, ele fez R$6 milhões.
Não sabe brincar, hein?
Esse não sabe brincar. Agora, como é que ele fez isso? Através de uma parceria. E, ó, pra quem quer ver a história dele, vai lá, podcast Faixa Preta Granville. Vê a história do primeiro lançamento de R$6 mil. De onde veio aquele lançamento? Como é que ele fez isso? Por que ele conseguiu tal resultado? Parceria. E aí, com a parceria certa, fazendo a coisa certa, é possível fazer R$6 milhões. Ou foi possível. Inclusive, só para deixar bem claro, eu nunca vi outra pessoa fazer isso. Então, definitivamente, isso é atípico, mas aconteceu. É uma prova, é possível. Foi lá. Vou falar assim, é extremamente atípico, porque o Granville é uma pessoa extremamente atípica, porém aconteceu. Ele conta exatamente como ele fez. Procura aí. R$6 milhões, Granville, Érico Rocha, que você vai saber.
Faixa Preta. Né?
Faixa Preta, no podcast Faixa Preta, se não me engano, foi o terceiro episódio.
E Érico, e uma questão de ovo ou galinha? Né? Se, beleza, para eu chegar no 6 em 7, tende eu ter mais gente querendo fazer parceria comigo.
Certo.
Mas e se eu sou alguém que não fez 6 em 7 ainda e eu quero buscar parcerias? Qual que é uma maneira de buscar parcerias?
Eu acho que é o seguinte, começa focando no fundamento. Produz resultado em você primeiro. Depois produz em um cliente. Um é maior que zero. Um é maior que zero. Depois dois é maior que um. Faz o processo crescendo. Eventualmente, quando você faz a parada certa, e tem vários jeitos, parcerias vão correr atrás de você. Quando chegar a hora certa, parcerias vão correr atrás de você. Vão chegar no seu inbox, vão te parabenizar. Então, eu não acho que você deve buscar. Eu acho que o jeito melhor de buscar é você seguindo a fórmula e fazendo a coisa certa e deixando elas vir. Dito tudo isso, esse é um jeito Érico de ser, né? Eu foco muito no meu business para as pessoas quererem fazer parceria comigo. E não o contrário. Eu sei que tem outras pessoas que são menos introvertidas, que são capazes de gerar mais parceria assim. Mas como é que você faria? Isso é uma opinião minha, mas e você? Faria diferente?
Cara, eu acho que você se envolver mais com pessoas que estão no mesmo meio tende a um conhece um, conhece o outro.
Faz sentido. Participar de programas como Insider, Platinum.
E no próprio evento do FL ao vivo, 678.
O 678, é verdade. Faz
sentido. Porque o que acontece? Geralmente, quando você conhece pessoas boas, né, que estão daquele nicho que são boas, eles têm mais oportunidades do que eles conseguem.
E quando você está ao vivo, faz sentido. Ó, tive uma ideia, participar de eventos ao vivo. Não. Quando você está ao vivo, faz sentido. Quando você está ao vivo, você em 3 segundos ou uma conversa de 5 minutos, você sabe se você clica com a pessoa. É. Tem química com a pessoa. Você tem essas impressões, sim.
O Lorival, que fez 6 em 7 esse ano, ele fez uma parceria para entrar no Insider.
Que massa.
É. E do, através de uma parceria que ele conheceu lá no evento do evento, Fórmula.
Que massa, no 678 do ano passado.
Do 678
do ano passado. E que não chamava 678.
Exatamente.
Outra possibilidade é fazer eventos que pô, sejam únicos.
Ou você vai no evento de alguém, ou você vai na festa de alguém, ou você faz uma festa na sua casa e chama todo mundo.
Chama uma outra pessoa chave, ó, fulaninho vem.
Boa,
né?
Cara. Inclusive, o Thiagão é o mestre da parceria. Não, sério, eu acho que ele tem essa habilidade mais intensa 10 a 20 vezes mais do que eu. Eu não conheço alguém melhor pra fazer parceria, do que o Thiagão, não.
Realmente, cara, sim. É um negócio que eu faço meio natural. Inclusive, tem algumas histórias engraçadas que... Enfim, um dos primeiros eventos que eu fiz era um congresso de emagrecimento saudável e tinham alguns médicos que eram homossexuais, né? E aí, às vezes, quando eu ia ligar pra eles, eu nunca estudei nada de PNL, de não sei o quê. E aí a Maíra, velho, às vezes olhava eu falando no telefone que eu ficava no limite do insuportável pros caras divulgarem um evento e tal. E ela falava... Cara, por que você tá falando assim, meio desmuecando? Tipo, eu entrava na mesma sintonia do cara pra convencer ele a fazer aquilo. E não era forçado.
Era
aí
normal.
Cara, não, nem notei que eu tava
forçado. A gente sabe que
não
é forçado, Thiago.
Mas era impressionante. Sei lá, e depois eu fui descobrir rapport, sei lá. E era um negócio intuitivo. Realmente é natural.
Excelente, mas não desmuecar, você entrar no mundo das pessoas, eventualmente. Olha que massa.
É isso aí. Depois dessa revelação do passado do Thiago Batista, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Podcast 6 e 7. Eu sou o Gui Cardoso.
Eu sou o Thiago Batista.
Eu sou o Érico Rocha. Um abraço, gente.